Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Cumprimento com amizade, com carinho, os ouvintes da Rádio Regional do Centro, a quem os saúdo e aproveito para desejar uma boa semana. Uma boa semana, provavelmente não tão primaveril como a semana anterior, mas apesar de tudo, com os votos de que seja uma semana agradável. E vou partilhar com os nossos ouvintes uma conversa, uma entrevista com uma pessoa que quer começar exatamente por lhe agradecer ter-se disponibilizado a vir aos estúdios da Rádio Regional do Centro para termos esta entrevista, esta conversa, tanto mais que sendo uma pessoa que calcorreu todos os corredores do saber e do conhecimento em Portugal, nunca foi muito dado, digamos, a andar, digamos, de ecrã em ecrã, como hoje se faz uso e porventura algum abuso por aí fora. Um nome grande do saber em Coimbra, do património cultural de Coimbra, do património de ensino de Coimbra, eu diria mesmo, a humildade dele não me levará a mal que o diga, que terá sido dos baluartes maiores da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra nos últimos 50 anos, aqueles de que, digamos, eu fui acompanhando a vida de Coimbra. Professor Carlos Reis, bom dia.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite.
Por ter vindo. Gostar de ter a conversa consigo, sou professor que continua jovem, eu
faço
sempre o conheci
isso.
Assim, isto deve ter alguma coisa a ver com a Santa Teresa Açoriana, se não me engano.
Talvez pode ser, eu sou dos Açores, cada vez com mais honra, devo dizer, da Ilha Terceira.
É um pouco isso, cada vez com mais honra, mas veio para Coimbra e apaixonou-se por Coimbra.
Sim, também digamos
que... Deve ter acontecido que normalmente no meu tempo se acontecia assim, a gente apaixonar-se por Coimbra... E em Coimbra.
Isso, é verdade. Eu vim para aqui em 68, vim estudar, já que pergunta por essa componente da minha vida, que não é, enfim, demasiado importante, e fiquei. E na altura é evidente que tinha essa sedução por Coimbra e pela Universidade de Coimbra. Ao longo dos anos, as coisas em certos momentos foram-se complicando um bocadinho, porque eu conheci outras Coimbras, além da Coimbra mítica que muita gente conhece.
Mas essa Coimbra mítica ainda se manteve depois dos anos 50 em que veio, ainda se manteve...
60, anos 60, fim dos anos 60. 60.
Ainda se
manteve-se um pouco, mas a minha geração, por sorte ou por azar, eu acho que por sorte, viveu dois acontecimentos que foram muito importantes para uma renovação do olhar sobre Coimbra. Primeiro foi a crise académica de 69, foi no meu primeiro ano, eu assisti e participei naquilo tudo como um caloiro, com... total ou quase total de preparação política.
Exatamente. Estamos os dois, porque foi no mesmo ano.
Certo. Só mais tarde é que vinha a perceber a real dimensão daquilo. E outra foi 74 e, portanto, uma mudança completa na sociedade portuguesa e, por extensão, mudanças importantes também na universidade, não é? Portanto, a Coimbra mítica que eu, enfim, de alguma forma antevia nos meus anos 60 de estudante liceal em Angra do Heroísmo, foi-se modificando. Acabou a praxe, pelo menos durante algum tempo, e para mim não me fez falta nenhuma. A universidade, de certa forma, laicizou-se mais, mas também foi deixando de vir ao de cima aquele que eu considero ser um dos vícios tremendos que existem em Coimbra, que é o coimbrismo.
Que é o coimbrismo. E aqui vamos falar um pouco
dele. E o ato de ser coimbrinha, não é? Isso é uma coisa terrível.
Há por aí umas bocas escondidas, eu diria aquele que está a voltar da forma escondida ou não. Mas vamos, vamos lá, iremos disso. Mas o seu professor, ao vir Coimbra, portanto, estaria nessa altura na casa de 17, 18
Sim,
anos.
Sim, 17, 18 anos, exatamente.
Origens, ao que sei, relativamente humildes.
Exatamente. Filho de sargento e de doméstica, que se não fosse uma bolsa de estudo, não teria podido estudar, como é tão simples como isso. Nessa altura, o elevador social era muito ronceiro. Quando funcionava, era à custa destes pequeninos empurrões, uma bolsa de estudo
daqui,
um pequeno emprego dali e tal, e lá íamos andando. Mas uma minoria, note-se.
E a Coimbra que encontrou nessa altura, o professor depois passou todo o resto da sua vida ligado à universidade, E já agora não vale a pena mudar, deixe-se lá estar mais 20 ou 30 anos, não vale a pena estar a mudar muito nisso. Essa universidade, essa Coimbra também, substancialmente diferente hoje,
sim,
desde logo,
dúvida.
Digamos, na sua população estudantil.
Isso mesmo. Basta dizer que quando eu era estudante, no primeiro ano, a Universidade de Coimbra tinha cerca de 8 mil estudantes, hoje tem 21 mil ou alguma coisa assim, não é?
E tinha duas ou três moças bonitas na turma, não muito mais do que isso.
Não, tinha mais, porque
Letras,
nós éramos
mais.
Dois ou três rapazes e 50 ou 60
porque
moças,
era
portanto,
Letras,
era Faculdade de Letras, exatamente. Mas não podíamos competir, evidentemente, com os de Direito e com os de Medicina que iam namorar para a Faculdade de Letras, como é óbvio.
Era o bar.
Nós íamos ser modestos professores de liceu. Atenção, uma profissão que na altura tinha uma dignidade social considerável.
Eu acho que devia continuar a ter, desculpe que lhe diga.
Pois devia ter continuado a ter.
Foi um dos erros do sistema, no meu ponto de vista.
Eu dou-lhe duas ou três chaves para que tenha deixado de ser. Bom, é evidente que há aqui um elemento que é muito importante e que tem que ser tido em conta na medida do seu valor, e que foi a democratização do acesso ao ensino. Evidentemente que até à minha geração ir para o liceu era alguma coisa que já era uma pequena
chegar ao quinto ano já era um grande salto.
Quem não,
não é?
Tinha esse tipo de possibilidade ia para a escola industrial, o que já estabelecia uma bifurcação na futura condição social e profissional da pessoa. Bom, e portanto, quando se dá a possibilidade de praticamente toda a gente, como acontece hoje, e ainda bem, aceder ao ensino, é claro que acede toda a gente e às vezes, como é natural, com, digamos, origens, panos de fundo sociais, culturais, etc., relativamente precários, não é? Eu costumo dizer que nós fizemos em Portugal em 30, 40 anos o que outros países fizeram em 100. E, portanto, evidentemente que houve etapas que foram queimadas, como é evidente. Agora, sem embargo disso, o ensino transformou-se em muitos aspectos numa indústria, no, mais do que
houve
numa...
Houve ali alguns anos que o alteraram um bocado, não houve?
Sim, houve. Eu vou fazer um bocadinho de caricatura e peço desculpa, não quero insultar ninguém, mas a passagem da condição de professor para a condição de docente, posso comentar isto também, já foi um salto qualitativo muito discutível. Por outro lado, a passagem do chamado liceu para o chamado secundário, outro, no sentido em que, e vou-me ficar só pela questão do professor-docente, professor não é um emprego. Professor não deve ser uma condição ocasional à espera que apareça a melhor coisa. Professor é uma carreira no melhor sentido do termo. Ou seja, é um trajeto
condição,
de vida.
É uma condição.
É um trajeto de vida. Implica uma ética, implica um gosto pela profissão, mas também implica, diga-se de passagem, a criação de condições para que esse gosto exista. Aquilo que eu sei hoje da condição do docente, vamos dizer assim, e não apenas do ensino secundário ao básico, também universitário, é o exercício de uma função que muitas vezes tem quase de tudo menos ensinar, pensar, ler, refletir. Porque o Estado cometeu esta habilidade de transferir para o professor um conjunto de tarefas e de funções que antes ele não tinha. É a famosa burocracia, mas eu não gosto muito de usar o termo. Prefiro dizer que o professor se transformou ou transformaram-no num administrativo do sistema, com todo o apreço pelos administrativos que são fundamentais, não é para isso que o professor se preparou.
O sistema que também ensina depois.
Não foi para isso que o professor se preparou, não é verdade?
Não é.
E, portanto, não adianta nada à função nem à qualidade do ensino massacrarem o professor constantemente com relatórios, com atas, com formulários, com uma série de coisas que têm talvez a sua explicação por existirem. Mas explicação, não justificação.
E que possam ser necessários. Agora, quem os deve fazer, eventualmente, não é eu, docente.
Pronto, claro. E claro que os sistemas informáticos aqui deram um pouco a ilusão de que toda a gente podia fazer tudo, mas não pode. Mas não pode. E pronto, eu vejo isso na minha faculdade. A minha faculdade, que eu já não sou membro ativo, mas que continua a ser a minha faculdade.
Se deixa de ser,
a minha faculdade. O que eu verifiquei dos anos 2010 para cá foi isso. Quer dizer, o corpo administrativo foi se tornando cada vez mais minoritário, cada vez mais reduzido.
E o Estado foi-se aproveitando disso.
Foi-se aproveitando disso, evidentemente.
Ah, foi-se aproveitando disso.
Por onde é que eles foram, não sei, uns foram para a reforma, outros foram para aqui, outros foram para ali, outros foram para a reitoria, etc.
E outros eram para entrar e o Estado não os meteu porque foi explorando assim
e, portanto,
outras funções.
E, portanto, o professor hoje faz pautas, o professor hoje faz relatórios, o professor hoje faz avaliação, faz autoavaliação, faz tudo um pouco, às vezes... Fica-lhe pouco tempo para docente, ensinar, porque é preciso ter em conta quando o professor entra na sala de aula, tem atrás dele, ou deve ter, horas de trabalho de preparação. E se ele não tem tempo para fazer a aula, não sai bem.
Tem que ficar para trás. Então, e o Carlos Reis veio para ser, então, o tal professor, em princípio, deu-se bem por cá, deu-se bem no bar, deu-se bem com a matéria que optou, porque cedo se afirmou como um aluno, digamos, de...
Sim, no liceu, desde o quarto ano, que eu tinha jeito para fazer redações. o que é um caminho aberto para ser bom aluno de português. E para depois, como eu na altura já ambicionava, legitimamente, para ser professor de português. Na altura era ser professor de português no liceu. No liceu. O que, na minha família, já era uma promoção considerável, não é? Mas depois as coisas orientaram-se de outra forma, embora na mesma estrada do ensino e do ensino, neste caso, da literatura portuguesa, e eu fui por aí fora, com gosto, com ambição, que é uma coisa muito importante.
E com uma carreira que alimentou, que presumo que tenha dado muito gosto, e que tenha-lhe dado também a oportunidade de ter acrescentado... Saber, bastante saber, à literatura portuguesa. Mas aí eu quero falar depois um pouco melhor no seu ramo sobre essa matéria. Antes disso, gostava de lembrar que é as humanidades, nessa altura, quando o senhor desembarcou e veio para aqui, a Faculdade de Letras era ligeiramente diferente do que era hoje.
Era muito mais hierarquizada, é preciso dizer isso, e isto significava...
Nessa altura encontrou aí algumas feras. Não leva mal porque
não
quero correr o risco de que alguém tenha dito o mesmo do seu professor.
Pois, e podem ter dito mesmo, não é? Mas o sistema, de facto, até 74, sobretudo em letras e em direito, e em medicina, ciência já fugiu um pouco a isto, farmácia tinha começado a existir e outras faculdades ainda nem existiam. O sistema era muito hierarquizado. A situação do professor que tinha o seu assistente que funcionava um pouco como, não vou dizer um criado, que também seria muito, mas funcionava um pouco como um colaborador, enfim, num degrau inferior, isso, eu assistia a isso. Felizmente a minha geração acabou com isso. Eu costumo dizer, e não haverá quem possa, neste ponto, desmentir, eu nunca disse... ou usei a expressão, o meu ou a minha assistente. Trabalhei com pessoas que trabalhavam comigo e que estão hoje
com as suas
carreiras distintas. Na altura eram mais novos, faziam outra coisa, davam aulas práticas, articulavam-se comigo, mas eu sempre os encarei com pessoas que trabalhavam comigo. Nunca usei a expressão o meu assistente ou a minha assistente, porque achava isso uma coisa um bocadinho subalternizadora. Não é? E, portanto, de 74 para cá, isso mudou. Embora se tenham perdido algumas coisas também, mas isso é...
Porque o Sr. Professor encontrou aqui alguns, digamos... alguns nomes iminentes do saber no campo da literatura.
Sim, claro, e pessoas...
Terríveis,
e pessoas,
inteligente, terríveis,
pessoas com, lá, pessoas com quem aprendi, é preciso que se note. E os nomes posso dizê-los, embora alguns já tenham partido, mas, de facto, fui aluno, por exemplo, do professor Aguiar Silva, que ainda está cá, e com quem aprendi muito. Fui aluno do professor Aníbal Pinto Castro, fui aluno do professor Silva Dias, também aprendi muito com o professor Silva Dias. Ofélia.
Não. Durou vários anos.
Maria Irene Rocha Pereira. Não, por acaso não fui, e tenho pena. E também não fui aluno da professora Ofélia Paiva Monteiro, por razões que têm a ver com as distribuições das disciplinas e com o facto de, às vezes, os professores, como aconteceu a mim, estarem fora, etc. Não fui aluno de nenhuma das duas e, repito, tive pena, mas conheço o trabalho e aprendi com elas de outra forma, não é?
Com certeza. A Faculdade de Letras, entretanto, que... Eu preferia, talvez, a expressão, a área da humanidade na altura, que tinha muita força.
Sim,
como
claro.
O senhor professor disse há pouco, com o direito, com a medicina, tinha ali a área das humanidades muita força. Entretanto, dá a ideia que, com o evoluir dos anos, perdeu alguma dessa força?
Perdeu.
E até, digamos, perdeu gente a escolhê-la.
Exatamente, isso é um facto. Há explicações para isso, eu não as tenho absolutamente rigorosas, mas tenho duas ou três que posso conjeturar. Uma delas tem a ver com, digamos, a valorização, até por razões económicas, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista económico, como do ponto de vista simbólico, das chamadas ciências duras. Já para não falar das ciências da saúde, que essas sempre tiveram essa valorização.
Sim.
Mas as engenharias, as ciências em geral, as físicas, etc., quer como disciplinas em si mesmas, quer como disciplinas auxiliares, os estudos sociais também ganharam uma projeção considerável
que não
tinham, e que tem a ver, no fundo, com o desenvolvimento da economia, com o desenvolvimento da sociedade, com aquilo que se pensa à primeira vista e que me parece às vezes um equívoco, o que é útil e o que é imediatamente aplicável. Isso não se passa com as humanidades. Mas as humanidades também, muitas vezes, deixaram-se acantonar num lugar fechado, construindo, por vezes, um discurso para elas mesmas e perdendo de vista a necessidade de serem socialmente responsáveis. O que é que eu quero dizer com isto? As humanidades não têm que responder à pergunta para que é que isto serve. Isto é uma pergunta perversa e uma pergunta inadequada.
Mas por ter sido feita é capaz de ter eliminado algum ramo do saber na própria faculdade.
Mas as humanidades têm que ter um sentido de responsabilidade social. Se estão, por exemplo, a formar professores, têm que os formar bem formados. Se estão, por exemplo, a editar textos, têm que os editar bem editados e saber para que público é que estão a trabalhar. E isso muitas vezes é uma coisa que não se verifica. As humanidades às vezes não têm, digamos, o desassombro de tentar responder à seguinte pergunta: para quem é que eu estou a trabalhar? E será que eu estou a, digamos, a servir bem quem estou a trabalhar, a entidade para quem estou a trabalhar? Isto sem embargo de, como em todas as áreas do saber, haver ramos de investigação que parecem, digamos, ramos autossuficientes, mas que não o são. A investigação chamada fundamental, além da investigação aplicada, a fundamental é extremamente importante também. Mas ela tem que estabelecer ligações com a investigação aplicada e com a forma como se dialoga com a sociedade.
O senhor professor gastou neste percurso, gastou-os muito bem, 3 ou 4 anos da sua vida, foi feliz neste percurso.
Sim.
E foi feliz em Coimbra.
Sim,
e foi
completamente. Em Coimbra. Não, isso é inquestionável. Não, e eu disse-o na minha última lição, aos colegas que, enfim, tiveram a generosidade de lá ir, que tenho muita honra em ter sido professor da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra não foi, não tem sido aquilo que eu gostaria que ela fosse a 100%, mas também eu não tenho que ser aqui o paradigma, como é óbvio. Talvez eu esteja enganado, e não há instituições perfeitas. Não há instituições perfeitas. E a Universidade de Coimbra traz consigo, muitas vezes, o estigma de ser uma instituição, de facto, muito rigidificada, muito centrada num sistema de ensino e de valores e de relações muito hierarquizados, etc. Mas eu conheço outras universidades do país que se têm por muito modernaças e que replicam este tipo de comportamento. Eu lembro aqui há anos uma colega minha de outra universidade, mas dessas que se têm por modernaças, me dizer assim: ah, lá na minha faculdade houve uma reunião de catedráticos que decidiram não sei o quê. E eu perguntei: desculpa, o que é uma reunião de catedráticos? Isso não existe. Ah, os catedráticos reuniram-se. Não, isso não existe. Existe o Conselho Científico, a Comissão Científica, etc. Pode ter catedráticos ou não. Portanto, o poder catedrático existe também em universidades que se têm por muito modernaças.
Certíssimo. Às tantas, o seu professor foi andando na sua carreira e especializou-se, digamos, E eu gostava de lhe perguntar que relação é que teve, para os ouvintes nos localizar, um queiroziano foi o homem que em Portugal, porventura, mais estudou essa de Queiroz, digamos, e fez disso um objetivo de vida e de carreira e a sua escola.
Sim.
O que é que o apaixonou no Erra de Queiroz e não o levou outro autor?
Outro autor.
Hoje de manhã estava a pensar na conversa que íamos ter. O que é que terá levado, professor Carlos Reis, será que ele terá olhado para o S e olhado, com, tê-lo visto com um grau de exigência cultural superior, por exemplo, a um outro clássico?
Pois, eu às vezes pergunto-me isso também e tenho alguns esboços de resposta para isso. Deixe-me colocar-me em contexto. Na minha casa, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, que é quando isso começa, de facto, os únicos livros que havia praticamente eram os livros escolares. Não era uma casa, sim, que tivesse uma biblioteca, não, uma orientação de leituras.
Pouca gente num país podia dar ao luxo de ter outras obras em casa, não é?
E, portanto, era o que era. Mas havia a pequena biblioteca da Fundação Gulbenkian, não era itinerante, era fixa.
Era fixa.
Era fixa, em Angra. E eu, no verão, nas férias, que tinha que fazer alguma coisa, não havia jogos de computador, bom, e lembro-me de ter visto aqueles livros daquele escritor, essa de Queiroz. Tinha os meus 14 para 15 anos, e pedi para levar um. O homem não me queria deixar levar o livro e tinha até alguma razão dentro daquela razão da época, não da razão de hoje. Porque eram livros talvez demasiado ousados para um adolescente com 14, 15 anos. Mas eu levei, lembro que o primeiro que levei foi A Capital. Longe estava eu de saber que A Capital era um texto que precisava ser reeditado. Bem, e fiquei fascinado por aquela escrita. Depois foi A Cidade e as Serras. E o que é que me fascinou naquela escrita? Desde logo...
Que não é uma escrita, digamos... Assim, fluida. Tão fácil.
Não, mas comparada com outras, era uma escrita fluida, aquilo seguia, aquilo corria, não tinha pedras no caminho, tinha palavras que eu não conhecia, evidentemente, mas era uma coisa que era fluida. Depois comecei a achar graça. A graça no sentido próprio do termo. Havia situações engraçadas, cómicas, etc. E portanto, isso agarrou-me. Agarrou-me e fui por aí fora, fui lendo ainda assim de uma forma um pouco desconexa, livros do Essa, e no meu primeiro ano de faculdade, quando fui de férias, as férias nessa altura eram 2 meses na ida terceira, quando fui de férias fiz um pequeno trabalhinho que me pediram, eu e outros colegas, um estudo qualquer de publicidade, pagaram-nos um dinheirinho para aquilo, sabe o que é que eu fiz? Comecei a comprar
obras
as obras do Essa que tinham acabado de sair nas edições dos livros do Brasil. E comecei a ler sistematicamente por ali fora. Mas a ler por gosto, não foi por obrigação. Eu gostava daquela escrita, até mesmo...
O Essa conquistou-o, literalmente. O Essa conquistou-o.
Completamente. E até lhe digo uma coisa, se não acharem que isto é presunção, para o bem e para o mal, porque para o bem porque está lá tudo o que nós precisamos ter na vida, ou pelo menos na vida que concebemos, mas, por outro lado, aquilo criou-me, e tem criado, um filtro para o meu olhar sobre o mundo, que muitas vezes eu tenho que me afastar.
Eu ia pôr ali uma questão que passava um pouco isto. Se quem o conquistou foi o erro autor, foi aquilo que ele transmitia através do que escrevia, das suas mensagens, se foi o autor, a personagem que estava por trás, pois. E que o seu autor...
Lamento decepcionar quem quer que seja, mas nunca me interessei muito pelo Essa homem. Nunca me interessou muito.
Claro, ele, eu até tenho a ideia, não leva mal isto, isto é presunção, mas até tenho a ideia que ele era um autor com um bocado complicado.
Sim, sim, como pessoa parece que era um bocadinho complicada. Claro, eu vou-lhe dizer uma coisa que muita gente não sabe e que vai chocar algumas pessoas. Só há meia dúzia de anos, não mais, meia dúzia de anos, é que eu tive a curiosidade, porque estava cá uma pessoa que eu tive que receber, de ir ver a casa onde o Essa viveu, em Coimbra, aqui na Rua do Loureiro. Nunca tinha lá passado, nunca tinha tido grande curiosidade. Outra coisa é a forma como eu olho para o Largo da Sé Nova e para as escadarias da Sé Nova, porque o Essa escreveu um texto admirável que começa com a evocação da noite em que vi o Antero ali nas escadarias da Sé Nova. E como aquilo está descrito quase como uma cena de romance, é fascinante. Ou seja, isso tem de facto uma aura mítica. A casa onde nasceu o Essa, onde viveu o Essa aqui, se nasceu na Póvoa de Varzim, se não sei o quê...
Não, já é uma questão mais secundária.
Quer dizer, são questões que não me adiantam nada.
Essa é que eu lembro do tempo deles, deve ter sido fabulosa.
Sim, a universidade era pequena, era a única... Era, como o próprio Essa disse, e no tempo dele, uma espécie de sementeira de ideias e de rebeldia, mas onde eu suponho que se aprendia muito pouco. Muito pouco. O Essa, ele próprio satirizou isso, não só por ele mesmo, mas também por personagens suas. Era uma universidade onde se vinha por condição social e por condição social elevada para fazer direito, e não outros cursos.
Eu às vezes...
Mas onde se aprendia muito pouco, tenho a certeza.
Eu às vezes acho que admito que terá havido, isso é muito nítido, é verdade, terá vindo muita gente para Coimbra e para o caminho também para a Universidade de Coimbra. Ou seja, sim, porventura
sim,
vieram
sim, claro.
Essencialmente para Coimbra,
claro,
porque
sim.
Coimbra
e isso,
seria isso, altamente atraente
e isso,
na altura.
E isso para Portugal não foi bom, ter só uma universidade durante tantos séculos. Não ter... Portugal tido a capacidade, como fizeram os espanhóis, de fundar universidades, por exemplo, no Brasil. Nós honramos muito e prezamos muito o facto de as elites que no fundo fizeram a independência do Brasil e já depois disso terem estudado em Coimbra, mas isso não é um roço para Portugal. Estudaram em Coimbra porque Portugal não teve a capacidade ou a vontade de criar universidades no Brasil. Basta dizer o seguinte, e num outro...
Também não teve noutras partes do mundo, onde eventualmente
sim,
deveria ter
sim,
tido,
sim,
não é?
Sim, mas no caso do século XIX, XVIII, nós olhávamos sobretudo para o Brasil, porque foi a primeira colónia que se tornou independente, não é?
Na sua carreira, o professor desempenhou também algumas funções... que para além da tal docência que há pouco que falámos, por exemplo, foi diretor nacional.
Fui diretor da Biblioteca Nacional, sim. E foi um cargo extremamente honroso, onde aprendi muito, que me deu muito gosto, também porque do ponto de vista da política cultural, Portugal nessa altura estava num momento de um certo fulgor, foi entre 98 e 2002, passaram-se coisas importantes aí, o centenário do ESA, o Nobel do Saramago, várias outras coisas. Havia uma direção, uma política cultural, digamos, muito proativa. Eu fui convidado para ir para a Biblioteca Nacional por uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi o ex-ministro Manuel Maria Carrilho, que me convidou sem me conhecer pessoalmente, nem eu a ele. Gosto sempre de sublinhar isto, porque como nós vivemos muitas vezes esta espécie de complexo de que tudo é devido a favores e a amizades e a parentescos, etc., eu quero deixar isto bem claro, já o disse, há pessoas que sabem isto, fui convidado para ser diretor da Biblioteca Nacional e por duas vezes, pela primeira vez não pude aceitar, por uma pessoa que não conhecia pessoalmente e que eu não conhecia pessoalmente. Porque é que ele se lembrou de mim? Bom, ele poderá explicar isso, não faço ideia. Atenção, fui convidado para ser diretor da Biblioteca Nacional sem ser do Partido Socialista nem da maçonaria. Porque essas duas condições, infelizmente, hoje em dia, parece que são muito importantes. Partido Socialista ou outro partido. Então, da maçonaria, nem se fala.
Importante não digo, mas porventura, se fosse hoje, ias-me reunir, era
hoje,
capaz de lá não pôr os pés.
Hoje nem dá por meus pés, evidentemente. Nem dá por meus pés.
Porventura, nem lá poria os pés. Uma coisa, professor. Há aí uma senhora que também escreve e que tudo, que parecendo que gosta de si, mas não gosta que você goste do R.
Ah, é? Então não gosta de mim.
A Filomena Mónica e eu e por isso são pessoas.
Ah, isso é outro caso.
São grupos.
É outro caso. Não, eu muito sinceramente acho que ela é uma ignorante. Basicamente, acho que é uma ignorante. E que se interessa por coisas do Essa que não tem interesse absolutamente nenhum. Ela faz a história da carochinha do Essa. Não, 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 não é uma pessoa cuja capacidade de leitura
porque,
de romances...
Eu também nunca entendi porque é que ele interveio e se meteu consigo algumas vezes...
Pois,
porque
eu também não sei, eu nunca
quer
fiz,
na relação com os...
Eu nunca fiz mal nenhum, que devo dizer.
Talvez a razão seja essa.
Pois, não faço ideia. Não. Ela dirá, se é que isso é importante, se calhar não é muito importante.
É
mas basicamente o meu juiz é esse, ela é uma ignorante. E não sou só eu que digo isto, atenção.
O Sr. Professor, outra característica sua, Sr. Professor, e já vimos isso a propósito da conversa que tanto gostei de ouvir sobre essa... O R era uma pessoa também, cheira-me um bocado complicada, um escritor,
sim,
a fazer, um
sim.
Homem é um bocado complicado.
Claro.
E hoje o Sr. Professor está à frente do centenário de outro autor também
sim.
Complicado, o Saramago.
Também complicado, o Saramago, quer dizer, as pessoas simples ou simplórias não são grandes escritores nem grandes artistas.
É interessante,
não é? Não se consegue ter tudo. Não quer dizer que para ser um grande escritor ou um grande artista tenha que ser uma pessoa complicada ou perversa, atenção. Mas acontece muitas vezes nós olharmos para grandes figuras da cultura, não apenas portuguesa, mas mundial, e verificarmos como elas, enquanto
sim,
pessoas,
sim,
eram
sim.
Pessoas complexas.
Okay. Certo, não é? É interessante isso, Armago. E como é que estão a decorrer?
Olha, começaram no dia 16 de novembro, com um dia que teve realizações de vários tipos, e uma delas em especial que eu dediquei, enfim, muito afeto, se assim se pode dizer. Nós estamos agora no período exatamente de lançamento de um conjunto de projetos que têm estado a ser preparados desde há cerca de um ano, e quereríamos muito que tudo isso visse a luz do dia a partir do início do ano que vem. Várias coisas de que eu posso depois falar. Infelizmente temos outra vez aí a pandemia a complicar-nos a vida, porque já no nosso calendário inicial nós previmos justamente isto que está a acontecer, isto é, começar no dia 16 de novembro, que seria o dia em que o Saramago faria 99 anos, depois fazer um pequeno compasso de espera para ver se as coisas se normalizavam por completo e lançar, enfim, com todo o vigor, um conjunto de iniciativas já em 2022. Infelizmente as coisas estão-se a complicar um bocadinho, e eu devo dizer que a celebração de um centenário não se faz muito bem online, como é óbvio, não é? Faz-se com conferências, faz-se com teatro, faz-se com bailado, faz-se com público, basicamente, para que seja, de facto, uma interação, não é?
O Sr. Professor acha que o Nobel foi bem atribuído ao Saramago, certamente também não estaria a isso, seguramente. Acha que ao longo do património de autores que fomos tendo, nós tivemos também outros bons autores,
sim,
que, se o tivessem lido,
sim,
não
chocaria, antes
não
pelo contrário.
Chocaria,
e também brasileiros e até de países africanos onde se fala e escreve português, embora aí ainda muito no princípio das coisas, porque não se faz uma literatura por decreto, nem em 15 dias, nem com 3 colóquios, faz-se em muitos anos. Mas os prémios são o que se sabe. Umas vezes acertam, outras não. O Nobel acertou muitas vezes, outras vezes não acertou, como acontece... E não só nesta área. Mas, quando falamos... E sim, exatamente, e não só nesta área. Quando falamos de escritores de língua portuguesa, é preciso termos em conta que estamos a falar numa língua que, como dizia o Machado de Assis, é uma língua escusa. Uma língua que, no fundo, não conta muito. Lamento muito dizê-lo e quebrar algumas ilusões de pessoas que continuam a cantar loas à língua portuguesa sem fazerem nada por isso. E portanto...
isso não ajudou.
Isso não ajudou, não tem ajudado.
Isso não ajudou.
É uma língua que carece, como língua literária, de deixar que os autores se internacionalizam. Isto é... O Saramago ganhou o Prémio Nobel, mas não foi por escrever em português, foi porque foi muito traduzido, teve bons agentes literários.
Terá tido ali alguma ajuda, e isso não seja mal entendido.
Teve intervenções onde devia ter.
Mulher, no sentido de internacionalizar
não,
a língua.
Não sei, talvez o facto de Saramago viver em Espanha, não há dúvida que lhe deu uma projeção que só em Portugal ele talvez não tivesse. Enfim, são os acontecimentos, os incidentes da vida,
não é?
As circunstâncias que acontecem, não é? Mas quando nós olhamos para a literatura de língua portuguesa, nós temos um Fernando Pessoa, que já foi do tempo do Nobel, embora tivesse publicado muito pouco, mas ele antecipava que ia ganhar o Nobel. O Fernando Pessoa disse-o, quando eu ganhar o Nobel, etc. Mas, enfim, publicou muito pouco, não podia ser prémio Nobel. Mas olhando para a literatura de língua portuguesa, não vou falar de Portugal para não ferir suscetibilidades, mas temos um Drummond Andrade, temos um João Cabral de Melo Neto, temos um Guimarães Rosa, temos um grandíssimo poeta que morreu há pouco tempo, mas que não se internacionalizou, chamado Manuel de Barros, quer dizer, não faltam, e outros mais, peço desculpa por pecar aqui por omissão.
Na área da literatura, Portugal conseguiu ser grande, tenho essa ideia.
Sim, sim.
Conseguiu ser maior que a sua dimensão física, política, da influência mundial.
Talvez haja algumas explicações sociológicas para isso, nem todas elas de bom tom. Nós olhamos para a música em Portugal, olhamos para a pintura, olhamos para a escultura, olhamos para a dança, olhamos para o cinema... E vemos que, havendo embora realizações notáveis nestes campos, que fique claro...
Pronto, mas estamos em planos diferentes.
Sim. E isto porquê? Talvez porque, em boa parte, a literatura seja, digamos, menos complicada do ponto de vista instrumental. De que é que eu preciso para fazer um grandíssimo soneto? De três coisas. De um papel, de um lápis ou de uma caneta e de gênio. Certo?
Para papel e a caneta arranja com facilidade.
Mas não arranjo com facilidade uma orquestra sinfónica, não arranjo com facilidade condições materiais para fazer grande teatro. O Garrett, no princípio, na primeira metade do século XIX, uma vez escreveu uma coisa admirável de intuição, mas assustadora, mais ou menos assim: o teatro é um grande meio de civilização, mas não prospera onde ela não existe. Não prospera onde ela não existe, porque precisa ter um lugar físico, e ele fez por isso.
É como as plantas, também precisa.
Ao passo que um grande escritor é um grande escritor com recursos...
sentado numa cadeira ou numa pedra.
Exatamente. É isso. Talvez seja uma explicação, não quer dizer que seja a única. Felizmente o panorama em Portugal mudou, e nós no último meio século, em grande parte graças à democratização da nossa vida pública e cultural, temos artistas plásticos de dimensão internacional, temos cineastas de dimensão internacional e por aí fora. Mas estamos a falar de agora, não estamos a falar de oito séculos.
Com certeza. O professor foi também um homem da Universidade Aberta em Portugal.
Sim, estive ligado às suas origens, com uma pessoa que já cá não está e com quem aprendi muito, o professor Rocha Trindade. Costuma-se dizer que ele é, e diz-se com justiça, o pai do ensino à distância em Portugal. Foi uma pessoa que teve, digamos, a capacidade visionária para antecipar a importância que o ensino à distância teria e tem, embora muitas vezes olhado estupidamente, a meu ver, de forma um pouco reticente, sobretudo por quem é ignorante, cá está, quando não se conhece as coisas, diz-se disparates e escreve-se disparates. Mas o ensino à distância, de que eu, depois desenvolvo, enfim, aqui em Coimbra, fui responsável por uma delegação da Universidade Aberta, que ainda existe, ali no,
Itália, nos, Arcos,
nos Arcos do Jardim. O ensino à distância, não só em Portugal, desempenha um papel social de acesso à cultura, à formação académica, etc., que para muitas pessoas é o único. E quem vai contra isso tem uma visão elitista do acesso à cultura e à formação académica que eu não tenho. Outra coisa é discutir-se, e é perfeitamente discutível, a capacidade técnica do ensino à distância. Mas, de novo, entra aí a ignorância. Houve uma coisa que me chocou muito, até escrevi para o jornal, para o Público, sobre isso. Quando começou a pandemia, houve pessoas, e o reitor da Universidade de Coimbra, entre outras, que fizeram logo a apologia do ensino à distância, longe de saberem que o ensino online não é ensino à distância necessariamente. É um simulacro. O ensino à distância envolve um conjunto de procedimentos pedagógicos e de instrumentos e de técnicas que não se montam em 15 dias ou em 3 semanas. E que quando funcionam bem, dão possibilidades de aprendizagem que muitas vezes não ficam atrás, dependendo das matérias, claro, não ficam atrás do ensino presencial, e eu sei do que falo porque estive nos dois. Claro, não se faz um médico em ensino à distância, não se faz um engenheiro civil em ensino à distância, isso é inquestionável.
Campos do saber experimental.
Mas faz-se um bom jurista em ensino à distância. Mas faz-se um bom professor de português em ensino à distância. Quer dizer, há várias áreas. Um informático em ensino à distância também se faz. A aprendizagem de línguas também se faz em ensino à distância. Quer dizer, há todo um conjunto de matérias que são acessíveis. É preciso duas coisas. Uma, abrir a cabecinha e a mentalidade. E outra, perceber como é que se faz.
A universidade que o seu professor onde se jubilou, e que eu ia dizer que se afastou, mas eu acho que essas coisas nunca acontecem, não se afasta. É uma universidade mais forte, mais elitista, menos elitista? Teve a evolução normal que o seu professor teria desejou quando nela entrou e nela se fixou?
Se é uma universidade que recebe muito mais gente, como recebe hoje, de muitas origens sociais, é uma universidade mais forte. Ponto final. Agora, se isso às vezes implica reajustamentos e implica atitudes que muitas vezes têm que vir, inclusivamente, da parte do corpo docente, de manutenção de um sentido de exigência sem o qual nada se faz e de não cedência a coisas em que muitas vezes não se pensa. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Quando eu era professor, ainda estava em vigor, e há muitos alunos, ex-alunos meus que se lembram disso, um tipo de ensino a que chamamos magistral. Ou seja, o professor chega à aula, tem ali 100 alunos, 50 alunos, 150 alunos, e durante 50 minutos fala de um assunto, expõe. E os alunos ouvem, tomam as suas notas, etc. Claro que se isto for a única via, isto é mau. Bom, mas isto pode ser complementado de outras formas, com aprendizagens mais práticas, etc. Mas é uma base de trabalho. Ora, isto acabou em Portugal. Não digo agora se bem ou se mal, mas digo o seguinte. Já ensinei noutras universidades, designadamente nos Estados Unidos, de grandíssimo prestígio internacional, onde continua a haver aula magistral. Onde continua a haver aula magistral. Onde o professor chega e durante 50 minutos... diz aquilo que tem a dizer sobre os romances de essa dos anos 70. Pronto. Diz. Agora, há um pequeno detalhe, como diria o essa em português afrancesado, há um pequeno detalhe, é que para fazer isto é preciso saber. Eu sempre fui crítico relativamente à demagogia do ensino interativo. Ah, vamos pôr aqui, em cima da mesa, as coisas que sabemos e vamos discutir e construir saber. Isso... É uma falsificação.
Diluir, às vezes,
claro, okay. Evidentemente, porque a realidade social, etária, cultural, pedagógica é esta. Numa aula há uma pessoa que está encarregada de dar aula e que é mais velha do que os alunos, leu mais, refletiu mais, etc. E os alunos estão ali, podem dar o seu contributo, e ainda bem que o dão, mas estão ali fundamentalmente para aprender. O aprender pode ser um aprender com elementos de criatividade, muito bem,
mas
o que não pode é ser simplificado...
Trocando as funções. Pois, isso é que me parece. Imagina-se que eu voltava, que o mundo era mesmo redondo, e que eu voltava aos seus 17, 18 anos, e a realidade não era da altura, seria a 2, e você virava-se para o seu pai e dizia, pai, olha, fica mais barato, eu fico por Lisboa, não vou nada para o Coimbra, fico por Lisboa. Devia-se fazer isso?
Devo dizer que essa questão nunca se me colocou. Na altura havia faculdades de letras em Lisboa e em Coimbra, ainda nem havia no Porto. Já tinha havido, mas tinha deixado de haver. E isso nem se me colocou. E houve um episódio que me marcou muito, devo dizer, aí por 66, 67, quando eu estava no 6º, 7º ano, o Orfeão de Coimbra fez uma digressão aos Açores. O Orfeão. E atuou no Teatro Angrense.
E isso ajudou.
E representaram também uma peça de teatro, etc. E ver os estudantes de capibatina. No meu liceu também se usava capibatina, eu também usava. Mas éramos uns miúdos, claro. E chegaram ali aqueles senhores que, por defeito de perspectiva, para mim eram já uns senhores, alguns com barba e tal. E isso deu-me, assim, um encanto. Que foi o encanto da chegada, não da despedida. E uma sedução.
Por Coimbra.
Sim, ao início eu tinha aqui alguma família, embora um pouco afastada, e sobretudo, talvez eu tivesse em relação a Lisboa o receio da cidade grande, da cidade difícil, da cidade...
Confusa.
Muito movimentada, confusa. Longe estava eu de saber, como sei hoje, que Lisboa é uma cidade pequena. E muito provinciana. Muito provinciana, não é? Longe estava eu de saber, mas na altura a perspectiva era outra.
É interessante. Nessa altura, e antes, a professora que conhece isso, que eu não conheço, uma das coisas que também se diria de Coimbra, que Coimbra era assim um bocadito elitista em parte de si própria, digamos, que se notou, até falámos aqui no acesso à universidade, e se notou um conjunto de coisas... Hoje, já vi aí dois ou três pontos nos dias, é de já alguém a deixar cair que aquela ideia de que Coimbra não se desenvolveu, porque viveu sempre à sombra da universidade. É fácil dizer isto e sempre se diz isso.
Mas em parte é verdade.
Algumas vezes com razão, outras vezes sem elas. Mas que a universidade seria hoje, de novo, a espalhar a sua influência por todo da cidade em si, e não apenas, digamos, nos seus aposentos escolares, chamamos-lhe assim.
Tem havido um esforço considerável, esforço que eu louvo e apoio, nos últimos anos, e isso vem sobretudo do reitorado do ex-reitor Seabra Santos, e depois do que veio depois, do... esqueço-me agora o nome do João Gabriel Silva, Ambos fizeram um esforço muito importante de captação de públicos.
Também vieram de faculdades diferentes.
Também vieram de faculdades diferentes. De captação de públicos de países de língua portuguesa, da África, mas sobretudo do Brasil. Isso foi um esforço apreciável e que contribuiu muito para...
E continua, não é?
E oxalá que continua a ter bom resultado e que deu até um certo rejuvenescimento à universidade.
Mas sabe que tem hoje 1000 alunos em Erasmus que têm o seu significado.
Exatamente, e tem de mais do que isso vindos do Brasil, não é? E isso dá à universidade a sua verdadeira dimensão de espaço de encontro de saberes de muitas proveniências. Em 2017 eu fui professor visitante em Berkeley, na Califórnia, que é uma das universidades que está no top 10 do ranking de Xangai, e a Universidade de Berkeley tinha, e deve ter, à volta de 30 mil alunos, mas desses 30 e tal mil alunos, cerca de 9 mil eram alunos estrangeiros. E nesses 9 mil, devo dizer, um número muito impressionante de alunos chineses. As universidades hoje não podem crescer sem essa abertura à internacionalização.
Isso não é assunto da nossa conversa, mas é interessante a forma como a China colocando um pé aqui,
não tenho
outro
dúvidas,
em 2000, e outro em Vilela, e outro em Berkeley, outro no Reino Unido. É interessante.
Bom, eles estão aí, são muitos, têm uma atitude muito disciplinada em relação ao trabalho.
Mas culturalmente não são zeros nenhum, senhor professor.
Não são?
Zeros nenhum.
Não, tem uma civilização de 3 mil anos atrás deles, não é?
Pois,
quem ignorar isso, ignora muita coisa.
Não é nem de quente. Ó, professor, não parece, mas passaram 50 minutos.
Pois é, com muito gosto meu, devo dizer.
Não, meu sobretudo, um prazer ter-o aqui. Eu estaria aqui o resto da
Claro,
da,
mas
da,
os vida. Nossos ouvintes têm outras coisas para fazer.
Sabe que, pelos anos que passei por Coimbra, nunca fui aquilo, ou melhor, não fiquei aquilo que eu gostava de ter sido toda a vida, que era aluno. O que eu gostava mesmo era ser aluno. Primeiro, eu tinha algum jeito para isso, porque reprovava, se fosse necessário reprovar, reprovava com facilidade. Mas vocês têm um encanto na transmissão de saber. Deixe-me contar-lhe, se fosse como se estivéssemos aí numa esplanada da Praça da República, ou de qualquer, chego a Coimbra, vou conhecer a Praça da República.
Muito bem.
Conhecer a Praça da República. Entro no Pigalle e vejo um grupo de pessoas, já muita gente em pé, porque as cadeiras já não eram chegadas, já não chegavam. E ouço o senhor a falar lá, metido lá atrás, que eu nem estava a ver bem quem era. O homem falava. Cantou uma forma como o homem dizia, sendo certo que eu não percebia metade do que ele dizia.
Era um professor de Direito.
E vou-lhe já dizer quem era.
E eu já adivinhei quem era. Um professor de Direito de cabelo branco.
Pois.
Orlando Carvalho.
E eu...
Está a ver como adivinha?
E eu, às tantas, dou comigo a pensar, mas o que é que eu vim fazer para Coimbra? Tá.
Mas acertei, não acertei?
Foi exatamente. Pronto, isso. Era o professor Orlando Carvalho. Tá a ver. Porque Coimbra tem esse encanto. Tá a ver. Coimbra tem esse encanto. Onde, e em sítio nenhum se é tão feliz sendo aluno, como creio eu, em Coimbra.
Sim, exatamente o mérito que eu... Sem dúvida. E há um grande fervilhar nesse aspecto de juventude que não se pode perder. Mas também não se pode vender de Coimbra só a imagem da boémia.
Isso.
Não se pode vender só a imagem da boémia, porque ser estudante é fazer boémia, mas também é estudar já agora. Certo, está lá na palavrinha, não. Estudante.
É estudar e é ser jovem.
Pois, exatamente.
É estudar e é ser jovem. Sr. Professor, eu que aproveito para lhe dizer a imensa admiração que tenho pela sua carreira.
Muito obrigado.
De-lhe como cidadão, de agradecer o contributo que deu a esta mesma cidade e ajudou a desenvolver, que ajudou a assegurar digamos, a pregos, e essa, a linguagem de quem vem humilde dos Açores sabe o que isso é.
Sim, claro.
O que são essas conquistas informáticas.
Pois, o meu pai era artífice, trabalhava com as mãos.
Isso. Portanto, essas conquistas informáticas... Parabéns pela sua carreira, obrigado por ter vindo, obrigado por ter sido
obrigado professor também.
E rímio que foi e ter ajudado a formar uma escola tão importante quanto aquela que criou e que deixa aí, digamos, pedaços de saber que podem ser úteis para as gerações futuras.
Muito obrigado também.
E muito obrigado.
Muito obrigado.
Aos ouvintes eu saúdo, espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei desta conversa com o professor Carlos Reis, feito destes pedaços que é o bem-estar, a qualidade de vida é feita também. A maneira que eu... Um grande abraço aos ouvintes, um grande abraço ao professor Carlos
Reis. Muito obrigado também.
E sempre os Açores, que agora volta a estar na boca do mundo, nunca deixou de estar.
Nunca deixou de estar.
Ou para o peixe graúdo, ou para o peixe miúdo, ou para o peixe miúdo, nunca deixou de estar, mas é também um pedaço de nós próprios e de Portugal que a gente entende. Um grande abraço, um grande abraço.
Obrigado.
Aos ouvintes.
Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.